É mais um testemunho cristão numa área social bastante complexa, pouco mais de 2 dezenas de religiosas e 3 dezenas de leigos, 4 casas em Portugal e uma meta a atingir: fazer o acompanhamento de mulheres vítimas de exploração sexual. Uma missão difícil nas Irmãs Adoradoras. A ideia é identificar as regiões do país onde o fenómeno é mais preocupante e repetir, se possível, melhorar o trabalho que está a ser feito em Coimbra, que é bastante exigente, diz a irmã Júlia Bacelar, vice-presidencial das Irmãs Adoradoras.
Dentro da imigração irregular, concretamente nas mulheres, né, na área feminina, há mulheres que são justamente aproveitadas nessa sua situação e são aproveitadas para a exploração, seja em casas de em clubes de alterno, seja em casas de prostituição, e nós temos alguns trabalhos feitos nessa área. Concretamente temos um projeto em Coimbra que constata no dia a dia, noite, todas as noites, a equipa sai à rua e constata muito esta problemática, né? E quem diz Coimbra, porque é um exemplo que já vem de há 2 anos atrás, que realmente aquilo é equilibrado aos céus, a situação com que a equipa se depara todas as noites e todos os dias. Neste momento elas falam de que já terão perto de 600 mulheres já, pronto, sinalizadas que estão nesta situação. E pronto, são mulheres que não têm direito a nada, quer dizer, nem sequer uma consulta, não têm direito a nada, quer dizer, graças a estas equipas que vão à rua tentar escutá-las, levar um café, levar algum medicamento, levar não sei o quê. Porque, mas esse é um desafio, né?
E são mulheres que são encontradas numa situação dramática, o que dificulta a denúncia junto às autoridades.
As mulheres que estão a ser exploradas, umas na prostituição e outras mesmo em exploração sexual, seja em clubes alternos, seja em casas de prostituição, seja na rua, seja nas estradas. Aquela equipa recorre às estradas ali à volta do Pindra. E pronto, constata situações realmente que são mesmo barco da velha. Né? Nós o que temos notado é que há um aumento bastante grande. Não sabemos ainda quais são as consequências, até porque nenhum nosso trabalho estará a fazer esse tipo de investigação. Mas a conclusão assim primária que tiramos é que terá muito a ver com, pronto, com os aspectos da crise que temos a nível global, né? E as mulheres vêm para Portugal a qualquer preço e fazem qualquer coisa para sobreviver, né? Tem aqueles medos de falar, pelos que são próprios, né? Normais da situação. Elas próprias estão muito fragilizadas e nem sempre fazem uma denúncia. Elas também não sabem bem identificar uma série de coisas, né? Muitas delas foram trazidas, né? Nem sabem bem nem por quem. Chegaram aqui e foram trocadas, também não sabem por quem. E isto é tudo, é muito complexo. Este mundo, dá lá do tráfico ligado, é relacionado, neste caso, com a imigração irregular e com a exploração e tudo mais. É tudo muito complexo, é tudo muito turbo. Não, 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 e elas mesmas não sabem. Às vezes a polícia diz, ai, mas é que as mulheres não falam. Mas umas vezes não falam porque têm medo. E outras vezes não falam porque elas próprias não conseguem identificar A mais B. Quer dizer, uma senhora trouxe e a outra pegou nela. Quer dizer, estamos nisto, né?
Do ponto de vista legal, está tudo bem, dizer a irmã Júlia Bacelar, mas o problema é o resto.
Criaram-se os mecanismos, isso é, mas o problema depois é o terreno. Quer dizer, o plano existe, nós temos um suporte lugar fantástico, tudo muito bem, há uma casa de acolhimento, pronto, tem-se feito formação nessa área, sensibilização. Outra coisa é quando se vai ao terreno, né? Isso aí é que a coisa fica muito baralhada. Nós nos sentimos às vezes um bocado sós. Digo, estou a falar das irmãs agora, é um bocado que a gente, quando chega aí para uma estrada, de facto, a gente se sente ali um bocado solidão, não é? Uma pessoa está ali um bocado só. Pronto. Depois avançando com os processos e demais, pronto, não vou ficar nem apareço. Mas aquele contacto de ir ao terreno e falar com as vítimas, neste caso, isso aí nós sentimos-nos bastante sozinhas. Isso às vezes não é assim fácil.
E se o trabalho no terreno é difícil, há outras dificuldades. Estas religiosas têm ido ao problema das despesas com este trabalho de rua. 60% dos apoios vêm da Segurança Social, mas não chegam, diz a irmã Júlia Bacelar.
Sim, isso sim, mas por exemplo, em termos económicos nós andamos sempre às aranhas, né? Porque depois nós temos profissionais, quer dizer, trabalhos que podem fazer só com boa vontade, né? Nós temos profissionais que formam parte das equipas. E ao fim do mês é preciso pagar ordenados e tudo mais. E, pronto, os subsídios que vamos tendo são assim bastante curtos e andamos sempre a contar os tostões da última hora. E às vezes as situações são tão dramáticas, a gente está mesmo a ver que não tem, pronto, que não lhe pode pagar assim por outro lado. Isso aí fica um bocado complicado, né?
Um trabalho que está no terreno em Coimbra. Agora, a congregação quer definir um plano que possa reproduzir esta experiência noutros pontos de Portugal.